Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor, coisa mais boa que existe, paz, né? Seja com a igreja, seja com todos os santos e justos. Amém? Nós não somos santos? Somos? Não somos justos? Não, Marcela, não é não? Santa Marcela. Ué? Se você não for santa, você não é filha de Deus? Amém, né? Na verdade, nós somos os santos da terra. Nós somos os santos, nós somos os justos da terra. Amém? Os perfeitos. Olha lá, o Rodrigo. É. Amém. Quem não gostaria de ir ao encontro de Deus e ouvir sua voz, né? Não desprezar o seu chamado. Quem gostaria, aliás, quem não gostaria, né, de estar junto falando com Deus assim? Mas se você, se a gente falasse assim com Deus e fosse ao encontro dele, a gente, com certeza nunca mais gostaríamos de sair, né, da sua presença. Nunca mais nós gostaríamos de sair da sua presença. Se realmente isso que nós cantamos ocorresse, né? Ir ao encontro de Deus, falar com Deus, ouvir a sua voz, eu tenho absoluta certeza, nunca mais a gente gostaria de sair de lá. Poderia ser que hora da madrugada, que hora da noite fosse, ou do dia, que nós ouvíssemos o chamado de Deus assim, e que fôssemos até Ele, nós não iríamos querer sair de lá. Amém? Mas por que que nós temos essa dificuldade? Por que que nós temos a dificuldade de irmos até Deus? Por que existe essa dificuldade de nós falarmos com Deus, de irmos à presença de Deus, de chegarmos até Deus? Por que que existe essa dificuldade? Existe uma separação entre nós e Deus, né? A gente canta, muito bonito, mas a realidade, quando a gente acorda, quando a gente para de cantar, a gente vê que a realidade, ela é bem diferente, né? Bem diferente. Há uma separação, há uma distância entre nós e Deus, né? Mas isso não impede de sermos santos, de sermos os justos, de sermos os perfeitos. Na verdade, nós somos, bem? Efésios fala assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, se nós não fôssemos santos, Deus não estaria no nosso meio. Se nós não fôssemos santos, os olhos de Deus não estariam sobre nós. Você não estaria aqui, Deus não teria trazido você. Na verdade, foi Ele que te trouxe, Ele que te atraiu, Ele que nos ajuntou aqui nesse lugar Foi Deus. Amém? Se nós não fôssemos os santos da terra, os justos, os santos, nós com certeza não estaríamos aqui. Essa é a nossa fé. Amém? Nós somos justos pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós somos santos pela fé. Quem não tiver fé, nunca vai ser santo. Quem não tiver fé, nunca vai ser justo. Ele, não, eu não acredito que eu sou justo. Amém, Marcelo? Então, a partir de hoje, você ponha no seu coração o quê? Você é santa. Você é santa. Amém, Aris? Santo. Se não for santo, está errado. A sua fé te coloca nessa situação. A sua fé é te dar essa condição. Certo? Aí, quem são aperfeiçoados são os santos. Quem são os santos, santifique-se mais. Os justos, justifique-se mais, etc. Então, Deus não faz essa obra a não ser entre nós. Ele faz esse trabalho é no meio dos santos, é com os santos, com os justos. Jesus disse: eu não vim chamar justo, santo. Por que eu não veio chamar justo, santo? Porque não existe, né? Então ele não veio, ele veio chamar os pecadores. Aí ele chama o Valdemir, que é um pecador, aí ele pegou o Valdemir e chamou o Valdemir. O Valdemir creu, ele chama o pecador e faz do pecador um santo. Ele chama um injusto e faz do injusto um justo. É assim. Interessante. Ponha na sua cabeça uma coisa assim: a partir do momento que você se sente justo, não aumenta a sua responsabilidade? A partir do momento que você se julga santo, não aumenta a sua responsabilidade de ser santo, né? Quanto mais você se julga santo, mais responsável você fica pelos seus atos, mais difícil a sua vida se torna, porque você passa a ser uma pessoa preocupada com seus atos, com suas atitudes, com seu comportamento, porque você é santo. Você não precisa falar para ninguém, mas você sabe que você é santo. E é isso que faz com que os nossos atos, nossas atitudes, nossos comportamentos sejam mudados. Exatamente essa fé. Como é que eu posso fazer isso se eu sou santo? Como é que eu posso fazer isso se eu sou um justo, um perfeito? Perfeito é aquele que não tem defeito. Aquele que não tem defeito. Amém. Daqui um pouquinho nós continuamos. E essa semana, quinta-feira, reunião de casais, né? A reunião de senhoras, o Ramiro já colocou ali, é na casa da Sandra, 15 horas, 14, Sandra, quanto? 15 horas, na casa da Sandra, aqui no Goiânia 2. Pronto. O que mais? Mas acho que é só isso. Vocês devem estar observando aí uma tubulação vermelha sendo colocada aí, algumas caixas de... É uma exigência do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que se precaver de tudo. Nós temos que Nós que somos santos, que somos justos, que somos perfeitos, né, devemos nos precaver de tudo para que não sejamos acusados de nada. Mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, você ainda corre o risco de ser acusado de alguma coisa. Mas que nós sejamos acusados de alguma coisa que nós não fizemos. Então, a gente tem procurado fazer as coisas que possa colocar a igreja numa situação de segurança e evitar que ela seja acusada de alguma coisa. Que nós sejamos acusados de coisas que nós não fizemos. Por isso a gente chama a atenção de um lixo, de um barulho, né? Então toda a igreja tem que ter consciência de que não deve perturbar o vizinho, que não deve fazer isso, fazer aquilo, tudo isso faz parte. Uma delas é atender a exigência do corpo de bombeiro, que se por acaso acontecer, né, nós temos uma instalação grande, nós temos, e a instalação é feita assim, tudo pelas aí com certa dificuldade. Uma hora a gente faz uma coisa, outra hora a gente faz outra, e passa o tempo, aquela instalação às vezes se torna deficiente. Então a nossa segurança não é tão grande assim quanto a gente pensa. Então fizemos um projeto de incêndio e estamos agora executando o projeto, colocando aí. Ele não vai terminar agora, ele vai terminar ainda o ano que vem. Agora nós estamos apenas iniciando, colocando aí, mas a finalização do projeto vai ser feita, será o ano que vem, do ano, porque agora tem um período de chuva e nós vamos ter que fazer um trabalho aqui que exige, não foi feito antes por causa das limitações que nós temos. Então, tudo que você vê, às vezes, acontecer aqui, são exigências. São exigências que a própria igreja faz. Né? Então, quando você vai fazer um chá de vanela, você percebe que falta alguma coisa. Vai fazer o bazar, a gente percebe que falta alguma coisa. Não é? O brechó. A gente percebe que falta alguma coisa. Um casamento. Né? Então, tudo é a igreja que exige. Ninguém fala nada. Mas ninguém fala, ninguém pede, né? Mas a gente está vendo que é uma necessidade. É uma necessidade. Amém? Todo mundo está vendo que essa passarela aqui não vai ficar desse jeito aí. Vai ficar desse jeito aí? Não, já teve uma criança que caiu aqui e por causa do estado, do piso, ela machucou mais do que o normal. Porque se tivesse o piso, ela não teria machucado, porque o piso, aí o piso... Como está, ele, se você cair, você machuca mais do que o normal. Mais do que o normal. Amém? Então tudo é assim. Todo mundo está vendo que essa passarela não vai ficar desse jeito, nem aquela porta vai ficar aberta. Né, humilde? Nem aquela porta lá vai ficar aberta do jeito que ela está ali. Tem outras coisas, tem muita coisa para fazer, tem coisas. E vocês estão vendo que sempre se faz, como tem um ditado que diz assim, que obra de igreja, né, não acaba, está parecendo obra de igreja, não tem fim, né? Mas é assim mesmo, a obra, essa é a obra da igreja física, da igreja espiritual também terá um fim, se Deus quiser, Bem, se não acontecer na minha gestão, vai acontecer na do Wender, né, do Alisson, do João Pedro. Né, João Pedro? Não tem gestão. Uai, eu monto outra igreja. Amém. Bem, o Elmo. Bem, o Elmo. Falando nisso, nós precisamos ver. Dar uma olhada naquela. Ver como é que está aquela. O tempo. Né, da validade, como é que é? Hã? Só em janeiro? Bem antes, você já vai um ano para nós, tá? Depois também eu preciso conversar com o João Pedro a respeito do negócio. João Pedro, nós temos, graças a Deus, que nós temos advogados, engenheiros, médicos, dentistas, amém? Pedreiros, carpinteiros. Graças a Deus que nós temos todo esse pessoal no nosso meio, amém? Professores. Preciosos irmãos. Tudo que você precisa ter um irmão para ajudar, para fazer. Tudo que a gente precisa ter um irmão para fazer. Né, Valmer? Precisa, você lembra, ah, tem o Valmer, tem o João Pedro, tem o. Você dá a gráfica, lembra, você lembra do Alisson. Assim? Assim por diante. Então, voltando aqui ao assunto que nós queremos abordar. É exatamente isso. Vamos abrir em, primeiro em Isaías, capítulo 5. Aliás, capítulo 6. Isaías capítulo 5, 6. É, então disse eu, versículo 5.
Então, por favor. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Amém. Então, aqui é, Isaías faz aqui uma profecia, faz aqui uma revelação. No tempo de Isaías, 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Isaías já profetizava a respeito de uma coisa. Ele diz assim, que todo mundo era impuro, que todo mundo era imperfeito, que todo mundo era mau. Não havia um justo, não havia um bom, não havia quem fizesse o bem, não havia um santo, não havia. Na terra não havia um. E o espírito que estava ali em Isaías é que falou isso aqui. Foi aquele que estava em Isaías falou assim, olha, eu ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, referindo-se à terra, referindo-se à situação de todo mundo. E tinha uma pessoa aqui no meio que da mesma forma, ele também era homem. Ele disse: e eu? Por acaso também não sou homem? Em outras palavras, e eu? Por acaso eu também não tenho os lábios impuros? Eu também não sou de impuros lábios e não habito no meio de um povo? Eu não sou igual a eles? Estava ali referindo-se a quê? A quem? A Jesus Cristo, que seria igual a nós. Ele seria igual a nós, porque ele também seria homem. Então eu sou imperfeito, eu sou de lábios impuros e habito no meio de um povo igual a mim. Igual a mim. Amém? Pedro falou: ai de mim, o que vai acontecer comigo se eu também sou igual a eles? Ou por acaso Jesus não era igual a nós? Amém? Ele não nasceu de mulher, ele não tinha tudo que nós temos. Ele nasceu de mulher, gente. Ele era a composição do seu organismo igual a nossa. Igual, 100% igual a nossa. Amém? E ele imaginou assim também, falou: ai de mim, porque eu vou estar lá, eu vou ser igual a eles, não tem jeito. Não tem jeito de uma pessoa nascer no nosso meio e não se tornar igual a nós. Não tem como uma pessoa nascer no nosso meio e não depois não se tornar semelhante, igual a nós. Ele vai ser igual a você, não tem jeito. Amém? O filho do peixe é peixe, o filho do cachorro é cachorro e assim por diante. E o filho do homem? Qual a pessoa que nascendo no nosso meio, crescendo no nosso meio, não vai ser igual a nós? Vocês concordam? Vocês estão entendendo? Mesma coisa. Nossa, o seu filho também vai ter os lábios impuros. O seu filho também vai ser também da natureza má. O seu filho também vai ser exatamente igual às demais pessoas que existem na Terra. Então, por isso que Jesus falou: eu não vim chamar justo, porque não tem justo. Eu não vim chamar ninguém perfeito, porque não tem perfeito. Eu vim chamar exatamente o pecador, porque todos são pecadores. Eu não vim chamar justo. Se houvesse um justo, eu não precisava de vir. Mas um dos serafins, um anjo, voou para mim trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então, olha, começa por aí para você entender. Como é tirada a sua iniquidade? Como é tirado o seu pecado? Pelas obras que você faz? Como é tirada a sua iniquidade e perdoado os seus pecados? Tirado o seu defeito? Pela obra que você faz? Não. Aquela brasa veio e tocou os lábios de Isaías. Isso Isaías certamente num estado de sobrenatural, ele passava por aquilo, aquilo estava acontecendo, e ele falou, olha, ele escreveu e disse, isso aconteceu comigo. Mas Deus estava ali, através do profeta, mostrando uma coisa que iria acontecer no futuro. E aí, depois disso, ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, disse o Espírito que estava em Isaías. Então disse eu, Jesus Cristo dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. O Espírito que estava ali em Isaías se ofereceu a habitar no meio de um povo impuro. Ele correu o risco de ter os lábios impuros, correu o risco de ser um igual a nós, mas confiou nisso. Ele confiou em quê? De que os lábios dele seria tocado por uma brasa viva, e o seu pecado seria perdoado, e a sua iniquidade seria eliminada. É da mesma forma o que acontece com nós. Você não vê a brasa. A brasa simboliza exatamente o Espírito de Deus. Você não vê isso acontecer. Ele também não viu. O profeta teve uma visão, mas quando ele acordou, quando ele passou a realidade, falou, eu vi isso. Mas pegou nos lábios, não estava queimado, né? E continuava sendo uma pessoa normal, mas sem pecado. Continuava sendo uma pessoa normal, mas perdoado, sem pecado, sem imperfeição, santo, etc. Tal. É claro que depois daquele momento, Isaías adquire novamente o pecado, porque ele habitava no meio de um povo impuro e tinha lábios impuros, etc, etc, voltaria. O que não aconteceu com Jesus Cristo, que perseverou até o fim, foi obediente até a morte. E morte, ele nasceu sem pecado e conseguiu ficar sem pecado. Conseguiu. Então o próprio Deus, só Deus poderia fazer isso. Eu sei que é muito difícil explicar o que eu estou explicando para vocês. Mas o que, que eu estou querendo dizer com isso? O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que nós também, seremos da mesma forma, purificados, santificados, aperfeiçoados, pela mesma forma como ele foi. Nós também habitamos com pessoas impuras, nós também temos os lábios impuros, mas da mesma maneira que o Espírito saiu de lá e tocou os lábios dele, toca também o seu. Você não vê, mas toca o seu. E vai fazer essa obra, vai fazer esse trabalho. Porque, na verdade, não é uma coisa que acontece na carne, mas é uma coisa que acontece na minha alma. É um negócio que acontece no meu espírito. E me santifica. E me purifica. E tira os meus pecados. E faz de mim um filho de Deus. Amém? Então, Jesus veio ao mundo para isso. Para tirar os nossos pecados. Aí, como que o senhor vai fazer para tirar o teu pecado? Eu quero apenas que você acredita. Só quero que você acredite. Se você acreditar em mim, só quero isso. Tudo o que aconteceu comigo, que eu acreditei. Eu fui de si porque eu acreditei no que eu havia dito, escrito, eu acreditei, coloquei em prática e deu certo. Acredita em mim. Você fala, eu não vou ser santo. Não, você tem que acreditar que você vai ser santo. É isso que a conclusão que eu quero chegar. Você vai acreditar que você fala, não, eu não tenho jeito, eu não sou, eu tenho muito pecado. Mas quem que não tem muito pecado? Agora, quem vai tirar os seus pecados? Ele é poderoso para tirar os seus pecados? Ele vai tirar os seus pecados? Independente, você é tão ruim quanto os outros, você é tão pecador quanto os outros, você é tão defeituoso quanto os outros. Qual a diferença que existe entre nós e os demais? Qual? Nós acreditamos. Nós acreditamos na possibilidade de ser santo. Nós acreditamos na possibilidade de ser perfeito. Então, eu sou justificado apenas por essa fé. Eu sou aperfeiçoado na medida em que Deus vai falando, eu vou crendo. Deus vai falando, eu vou crendo. Com isso, eu estou me aperfeiçoando. Porque Deus não fala coisa errada. Deus não fala coisa que não seja reta, direita, honesta. E na medida que Deus vai falando, eu vou crendo, Ele vai me aperfeiçoando, Ele vai tirando o meu pecado. E Ele vai me tornando cada vez mais santo. Mas eu já sou santo a partir do momento que eu acreditei. Amém? Então você é um justo. A responsabilidade sua é grande demais. Eu não posso fazer isso. Então Jesus diz, olha, vocês podem ir na festa e tal. Eu não posso. O mundo não odeia vocês, mas o mundo me odeia. Eu tenho consciência de que o mundo me odeia. Então Jesus dizia nela, olha, eu não sei por que, que o mundo me odeia. Me odeia sem causa, mas me odeia. E nós? Por acaso o mundo nos ama? Não, o mundo também nos odeia. Mas o mundo odeia você por quê? Aí nós ficamos às vezes contrariados, porque o mundo nos odeia. Nós ficamos contrariados porque o mundo nos prejudica. O mundo nos comete injustiça. O mundo nos persegue, nós ficamos contrariados e não deveríamos ficar. Nós deveríamos entender que isso é perfeitamente normal. O mundo nos odeia. Por que, Rodrigo, que o mundo te odeia? Por causa da sua fé, porque você é santo, porque você é perfeito, porque você é justo. Por isso, o mundo se odeia. Ele morre de raiva. Ele fica contrariado com o santo, com o justo. Com aquela pessoa que obra o bem. Aquela pessoa que faz o bem. Ele fica contrariado. Amém? Aquele que se posiciona do lado da luz. Aquele que se posiciona do lado da justiça. Isso irrita o diabo. Aquele que ama o inimigo, aquele que faz o bem, isso irrita o diabo. Então, por que o mundo te odeia? Porque você é assim. Amém? E nós temos que ter consciência disso. Uai, claro que a partir do momento que eu me torno amigo de Deus, eu me torno inimigo. Não é? Eu passei para o lado de cá. Eu me converti. Eu passei para o lado de Deus. Eu passei para o lado da luz. Deixei, né, o caminho do pecado, deixei aquilo que era. Tudo quanto eu vou fazer, né, parece que tem alguma coisa que me diz lá no fundo assim: isso não dá certo. E quando a gente faz, às vezes a gente se arrepende. Vai lá, aí volta, para não. Às vezes tira até o sono da gente. E no outro dia, a primeira coisa que você faz é tentar reverter aquele quadro, né? Porque senão vai ficar toda a vida na cabeça da gente, né, mesmo? Vai ficar perturbando a gente. Amém? Vamos ver. Vamos ver aqui alguns versículos. Amém? É isso mesmo? Vocês concordam? Amém? Então você... Como eu perguntei a Marcela, né? A Marcela disse que não era. Mas agora ela descobriu que ela é. Amém? Não é isso? Lucimar. Santa. Bela Santa. Ficou sabendo hoje, Lucimar? Ficou sabendo hoje? Amém? Pega Deuteronômio capítulo 2. Deuteronômio capítulo 32, versículo 1. Deuteronômio capítulo 32, versículo 1, lê por favor.
Inclinai os ouvidos.
Presta atenção, por favor. Porque é preciso entender, viu, gente? Que, ó, nós somos justificados pela fé. Você vai ser santificado pela fé. E a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Por isso que eu me preocupo com a pessoa que não consegue ouvir. Me preocupo com a pessoa que daqui eu observo, às vezes, aquela displicência, às vezes um descuido. Então, quem está aqui, quem está, deve aproveitar o máximo a oportunidade que Deus está te dando para que você possa ouvir. Porque através da sua audição, da sua fé, você será santificado, justificado, aperfeiçoado. Vamos lá. 32, 1.
Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca.
Repete.
Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca.
Isso, então, daí a conclusão. Quem não ouve, eu pergunto, pode Vai melhorar? Não. Vai ser aquele santo, que não se aperfeiçoa, vai ser aquele santo que não cresce, vai ser aquele santo que não se considera santo, não se julga santo, que não quer saber ser santo. Ele vai ignorar. Então, assim, é o santo que rejeitou a santidade. O justo que rejeitou a justiça. Bem? Jesus falou assim, ó, eu escolhi 12. Então, ele escolheu, todos nós somos escolhidos. Mas se você não quiser, você é um escolhido que rejeitou Deus. Pensa para você ver, ou não quer, você não quer pensar. Deus escolheu você. Se você está aqui, não existe uma pessoa que chega a Deus que não seja atraído por Deus, que não seja escolhido por Deus. Mas você concorda que, de repente, a gente pode rejeitar? Por exemplo, não tem uma outra passagem que fala: vai e chama para as bodas do Cordeiro, vai, chama todo mundo. Ele, as pessoas foram rejeitando o chamado. Eu não posso rejeitar o teu chamado, né? Não está cantando aqui? Eu vou, já vou indo ao teu encontro, Senhor. Então, eu, no comecinho, eu aproveitei a música para poder falar um pouquinho sobre isso. Todos nós somos chamados. Todos nós somos escolhidos. Mas aí, eu posso não dar ouvido a Deus, eu posso não, posso rejeitar o seu chamado, posso não querer, subestimar, etc. Pronto. Como na realidade tem muita gente no nosso meio aqui. Não é? Que não pode ser santificado, não pode ser aperfeiçoado, não pode melhorar, não pode chegar à estatura do varão perfeito. Ele vai ficar ali naquela situação difícil que é, que não cresce, que não se aperfeiçoa, né? Que continua apelando com qualquer coisa, que continua difícil para compreender. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Foi isso que Deus fez. Ele veio e falou. E abriu a boca e falou. Não somente a nós, mas falou também ao céu. Jesus, quando morreu, desceu e falou aos espíritos. Falou aos que estavam vivos, no nosso caso, falou também aos que já estavam mortos, aos que tinham sido anteriormente. Ele falou não só à terra, mas também ao céu. E falou: goteje a minha doutrina. Olha aí. Goteje a minha doutrina. Gotejar, a gente fala, derrama, faz chover. Faz chover. A gente não canta com a música faz chover? Né? Às vezes a pessoa está cantando e não sabe por que está cantando. Por que ela não sabe? Porque ela tem os lábios impuros. Né? Porque elas são impuras, canta, mas não sabe o que canta, fala, mas não sabe o que fala, porque ela é impura e tem os seus lábios impuros. Então Deus precisa falar com você e você dar ouvido a Deus primeiro, para que o seu louvor possa agradar a Deus. Presta atenção. Então, o nosso cântico, nosso louvor, a nossa oração só vai agradar a Deus quando for tirando os nossos pecados e purificando os nossos lábios. E nós, o nosso louvor vai ser diferente. O louvor vai ser feito por pessoas puras e de lábios purificados. Aí o louvor vai ser diferente. Não vai ser apenas um cântico. Às vezes ali está, faz chover, mas a pessoa não entende que tipo de chuva que é isso. Ela não sabe nem o que significa isso. E aqui está mostrando, olha, goteje a minha doutrina. Né? Às vezes fala, derrama a chuva. Se derramar a chuva, nós afogamos. Porque falando pouquinho de pouquinho, gotejando a doutrina, todo dia nós reunimos aqui e a doutrina está gotejando. Está falando de pouquinho em pouquinho. A gente já afoga. A gente já sufoca com o pouco da chuva que cai. Cairá como chuva, correrá como rio. Né? Então, ela cai, gotas. A doutrina de Cristo, ela cai. Se ela cair com intensidade, nós não suportamos. Deus fala com, falou de manhã. Aí de tarde ele fala mais um pouquinho. Quarta-feira vem mais um pouquinho. Quinta-feira na reunião de casais, na reunião de senhoras. Tá? Então, sempre Deus está falando alguma coisa com você. Quando você pega um versículo lá na caixinha, quando você abre as suas escrituras na rua, bem? Quando você pega em algum lugar e lê e compara aquilo com a palavra de Deus, é a doutrina de Cristo gotejando, pingando, caindo dentro de você. E aquela água, a água da vida, quem beber da água que eu lhe der. Então, o que te salva é isso. É você acreditar que você vai ser santificado, que você vai ser aperfeiçoado, que você vai se tornar uma pessoa em condições de ir para o céu. Você vai se tornar uma pessoa em condições de ir para o reino de Deus. Sem pecado, sem defeito. Aí na hora de morrer, todo mundo quer que a gente vá para o céu. Principalmente a família, né? Na hora de morrer, está lá. Esse eu tenho certeza que foi para o céu. Mas não tem nenhum que foi para o inferno. Até hoje nunca vi. Coitado do inferno, né? Porque até hoje eu nunca vi a pessoa chegar lá e bater no caixão e falar assim, esse aqui eu tenho certeza que foi para o inferno. Tem? Às vezes está lá, as pessoas aí, tem uns que falam, esse caboclo era ruim, viu? Esse não valia nada, mas Deus é misericordioso. Né? Aí tem um da família que fala, você porque não lembra, não conheceu ele quando ele era assim e tal, gente boa para danar, tal. Depois sofreu demais, a mulher traiu ele, ele perdeu o rumo, mas tem certeza que ele vai para o céu, bem? Você já viu algum indo para o inferno? Nenhum. O inferno está vazio, vazio. A nossa esperança de tornarmos filhos de Deus, de tornarmos santos, de tornarmos realmente isso que Deus está falando, é através da sua fé. Então você é santo agora, você é perfeito agora, você é justo agora, você é. Sabe por que você não faz o mal? Por que que você só faz o bem? Por isso. Por causa dessa fé que você tem. Mas se você deixar a fé, falar, não, eu não presto mesmo, eu não sou bom, ué, aí você vai fazer o mal, ué. Aí você só vai fazer o mal, você não presta mesmo, né? Amém, Alice? Mas, concorda, Luiz? Você por acaso faz o mal, Luiz? Não, graças a Deus. Não, Luiz? Só faz o bem. Amém, Maria? Você também, né, Maria? Graças a Deus, ela só faz o bem. Até as coisinhas que a gente posta, né, é que posta, coloca lá no... Hã? É, né? Até as coisinhas que a gente põe lá são coisas justas, né? São pensamentos perfeitos que as pessoas colocam lá. Né, Marcelo? É assim? Às vezes são fotos de santos. É a obra que está sendo realizada na vida da gente. Né, Wendel? Goteja a minha doutrina como a chuva, destilo o meu dito como o orvalho. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Essa relva, esse orvalho, essa terra seca, etc., somos nós. E a água cai gotejando, um orvalho, uma coisa assim suave. É tão suave o jeito de Deus falar conosco. É tão tranquilo. Amém, Ronaldo? E aí você não percebe, olha, se você ficar à noite, você ficar à noite ali, você não vê, mas o orvalho está molhando o capinho. Você chega de manhã, passa o carro, você passa a mão ali, sai a água. Aquela água que cai assim como orvalho, mostrando o quanto aquilo é suave, que não dá nem para você perceber que Deus está falando com você. Não dá nem para você perceber que Deus está te corrigindo, está chamando a sua atenção. E com isso Ele te lava, com isso Ele te aperfeiçoa, com isso Ele te santifica. Você não sai daqui a mesma pessoa se você ouvir. Só precisa ouvir. Amém? Só precisa, assim, dar ouvido. Né, Uelmo? Concorda? Dar ouvido é o quê, Uelmo? Com que, tem diferença de ouvir e dar ouvido? Né? Então, você está... Porque simplesmente ouvir, sem prestar atenção, não. Dar ouvido, prestar atenção, não. Deus falou isso. E eu acredito. Você vai sair daqui crendo que Deus falou que você é santo, que você é justo. Não tem um momento na vida da gente que a gente passa de pecador para... Não, é no dia que você creu e passou a ouvir a palavra de Deus, pronto. A obra de Deus é realizada em cima do santo. A obra de Deus é realizada sobre o justo. Sobre Jesus. Ah, mas fulano é assim, Bertano é assim, tal. Não importa, gente. Mas é um santo. É. Amém? Não é por isso aí? Não é por aí? Amém. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são. O que, que eu falei? Deus não fala coisa errada. Deus não fala nada que não esteja correto, que não esteja certo. Todas vezes. Deus falou? Falou. Então, pode estar ouvindo que é coisa certa. Deus falou? Você acredita? Se você tem dúvida, pergunta se foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Não tem outra maneira de Deus falar conosco por enquanto. Aí o que, é que vai acontecer? Na medida que você vai se santificando, se aperfeiçoando, tal, etc., vai chegar um momento em que você vai ouvir a voz de Deus. Como Paulo, Jesus apareceu para Paulo, não foi uma vez só, não. E Paulo foi levado lá. De repente, Paulo desapareceu. E apareceu, ele ficou sem saber se foi no corpo ou fora do corpo. A coisa foi tão impressionante que ele fala, eu não sei se foi nesse corpo ou fora do corpo, eu sei que eu sumi. Eu fui lá e voltei. Amém? Você concorda que ali era um santo que foi sendo... Mas todo mundo? Um santo que foi sendo santificado, aperfeiçoado e etc. E nada mais justo do que o que Deus fez com ele. Agora, faz conosco também, pode fazer com a gente também. Amém? Amém. Vamos ver. A gente começa a falar, o tempo passa. Como é que nós vamos fazer? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, presta atenção. Por favor, amém? Vamos lá. O que nós temos que nos preocupar agora? Deixar que a palavra goteje, caia sobre a nossa cabeça. Ela deixa molhar. Presta atenção. Não põe guarda-chuva, não. Capítulo 2 de Efésios, versículo de 11. Presta atenção.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens.
Então, vamos devagar. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. E agora? Agora, nós somos gentios? Não. Ficou para trás. Gentios, presta atenção. Tinha o povo de Deus e o povo que não era de Deus. O povo de Deus e os gentios. Os gentios eram considerados aqueles que não eram povo de Deus. Aí está dizendo o quê? Que um dia o Josias não era povo de Deus. Josias não era povo de Deus. E agora? Um dia o Alisson não era povo de Deus. Não era. E aí agora? Como é que é? Graças a Deus. Não. Agora é. O Elmo não era povo de Deus. Agora é povo de Deus. E é isso que está dizendo aí. Então, quem de nós aqui ainda é gentio? Quem? Você, João Pedro? Não, João Pedro não. Amilson? Não acho, não. Amém? Eberson, você é gentio, Eberson? Não. Nós somos o povo de Deus. Nós éramos gentios na carne, nós não conhecíamos Deus, nós estávamos sem Deus, não é não, filho? Você, como conheceu o Adriano, Adriano falou para você sobre essa fé, e você veio e congregou, te juntou a nós, e a palavra, e a gota d'água que caiu na cabeça do seu sogro, caiu também na sua. Amém? Demorou para chegar no né? Demora às vezes para poder entrar no... Mas foi o orvalho que caiu, foi a gota que caiu na sua, caiu também na do Bibi, caiu na sua, caiu também na minha, um dia. E nós que não éramos, passamos a ser povo de Deus. Nós não somos mais gentios. Somos povo de Deus. Eu não posso deixar de acreditar nisso, senão eu vou ficar sendo gentil. Dirigido pelo inimigo, guiado pelo inimigo, fazendo a vontade da carne, do pensamento. Não, agora não, agora eu sou. Quer ver? Vamos ver. Você mostrar para vocês o que eu sou. Vamos ver, continua lendo. O próximo versículo.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo.
Sem Cristo ou sem Deus.
Separados da comunidade de Israel.
Separado do povo de Deus. O Fernando estava separado do povo de Deus. Não sei se continua não, né, Fernando? Né? Mas agora, ele não mais está separado. Agora, ele, a água que caiu sobre nós, caiu sobre ele também. A gota que Deus falou que ia cair. Aquela gota que Deus falou para Isaías que ele ia fazer cair sobre nós. A água. Quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Quem beber dessa água, amém? Ela nos lava, a água. Essa água nos purifica. E ela veio também sobre a cabeça do Fernando, a cabeça da Marlene, né, Marlene? Amém, Marlene? E aí? Naquele tempo, nós estávamos sem Deus, mas agora não. Separados da comunidade de Israel, agora não. Estranho aos concertos. Nós não sabíamos qual era a promessa de Deus. Você sabia, Paulo Júnior? Você tem que tomar conhecimento. Nós viemos tomar conhecimento agora, né, Ló? Agora que nós estamos tomando conhecimento das promessas de Deus. A gente não sabia que podia ser santo. Não sabia que podia ser justo. A gente não sabia que nós éramos. Nós nem sabíamos, nem conhecíamos. Continua, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança. Nós não tínhamos esperança nenhuma. A gente estava sendo levado para o matador como boi, né? Não tinha esperança nenhuma. Eu, com 32 anos de idade, eu vivi uma vida assim, ó, esquisita, sem esperança, totalmente sem rumo. Que coisa mais esquisita que eu era. Amém? Finalmente, sem Deus. Eu vivia sem Deus. Eu vivia sem Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vivia sem Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje eu tenho Deus. Amém? Eu vivo, hoje eu tenho Deus. Eu sei que se eu disser, Senhor, Ele responde. Senhor, Ele responde. Qual a oração que eu faço que Ele não ouve? Qual a oração que você faz que Deus não ouve? Ponha isso no seu coração, ponha isso no seu coração, que você já passou o tempo em que você não tinha Deus, hoje você tem Deus. Passou o tempo que você não era povo de Deus, agora não, você é povo de Deus. Amém? Você hoje é dirigido, é guiado por Deus, tal, etc. Por isso é que quando você comete um pecado, você não sente bem. Quando você comete uma injustiça, você não sente bem. Amém? Quando você está oprimido, você não sente bem. Quando você percebe que Deus está se afastando, você não sente bem. Amém? Então eu estou provando aqui para vocês, aqui é o apóstolo Paulo, ele escreveu exatamente isso. Versículo 13. Mas agora, lê por favor. Filho.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe.
Agora você estava longe, agora.
Já pelo sangue de Cristo, chegastes perto.
Pronto. Depois.
Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz.
Ó, tirou a lei dos mandamentos e criou o quê? Criou o quê? Tirou a lei dos mandamentos e criou o quê? A fé. Fala, gente. Né? Criou a lei dos mandamentos, as ordenanças, as obrigações. Ele acreditou que a brasa havia tocado nos seus lábios. E veio. Então havia uma parede que separava o povo de Deus e gentios. Esse povo vivia debaixo de uma lei, mas que não conseguia cumprir a lei. Era um povo impuro, de lábios impuros, e não conseguia agradar a Deus por causa dessa impureza, por causa dessa maneira de ser. Mas se julgava povo de Deus. E do lado de cá ficava muita gente querendo, às vezes, ser povo de Deus. Não podia, porque tinha uma parede aqui que separava. O que que ele fez? Ele tirou esse obstáculo aqui e falou, agora vamos fazer o seguinte, vocês que se dizem povo de Deus não é, e vocês gentios passam a ter a mesma oportunidade dos outros. Agora é o seguinte, igualou tudo e todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo tem o mesmo direito. Amém? Não existe um mais do que o outro. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Qualquer um de nós tem o mesmo direito. Direito de quê? Direito de ser santo, direito de ser justo, direito de ser perfeito, direito de ter Deus. Pronto. Basta então o quê? Fé. Justificar. Ele passou a justificar tanto um quanto o outro, pela É. Aí, dos dois, ele criou um. Dos dois, ele criou um. Quem crê em mim. Então, esse pode vir para cá, esse também pode vir para cá. Quem crê, vem para cá. Aqui está a família de Deus. O povo de Deus está aqui. São os crentes, na acepção da palavra. Então é preciso que realmente o crente saiba o que está fazendo, o que ele crê, o que, ele acredita, né? Porque ele passou para cá e se tornou membro do povo de Deus, membro da família de Deus. E é por isso que você é um santo, um justo, um perfeito. Todo povo de Deus tem a mesma promessa. Promessa de ter paz. Amém? Promessa de não ficar oprimido. Promessa de orar com, de prosperidade. De ser próspero, de ser feliz. Promessa de deitar e dormir. Todas as promessas são para quem? O povo de Deus. Todas as promessas são para o povo de Deus. Amém? Os olhos de Deus estão sobre... Amém? As gotas caem sobre o povo de Deus. Então, se você quiser ajudar a Deus, o que, você vai fazer? Você vai pegar um desses que estão de fora. Porque não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Muito pelo contrário. Ele quer que todos creiam, todos sejam salvos. Então, se você conseguir colocar uma pessoa aqui dentro, você está fazendo a obra de Deus. Você conseguir colocar uma pessoa ali dentro, ensinar a pessoa a crer, fazer com que essa água também caia sobre ele, esse orvalho. Você está fazendo a obra de Deus, uma caridade. Você está fazendo uma coisa preciosa demais para Deus, salvando uma vida, tirando ela do poder de Satanás, levando ela para o poder de Deus, tirando ela do mundo e tornando um membro da família de Deus. Amém? Amém. Pronto. Chega, né, meus? Amém. Deus abençoe vocês. Ó, engraçado, a gente pensa que vai falar muito e acaba não falando nada. A gente pensa que vai derramar chuva. Vai chover, né? Lembra? Com aquele ritmo, pá, 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 né? Forte. A gente pensa que vai derramar. Mas a gente consegue, às vezes, algumas gotinhas. Fazer cair algumas gotinhas sobre nós. Gente, deu para entender? Amém, Joaninha? É por aí, Joana? Se não for, você fala para nós, nós vamos. Amém. Amém. O Wender. Cadê o Joneval? O Joneval, o secretário, foi lá para trás. Wender, pega ali. Leva para o Elma ali fazer as considerações para nós. As considerações. Engraçado. Quantos anos, né? Quantos anos a gente vem falando? E parece que todo dia Deus fala uma coisa diferente, não fala? Não fala? Parece que é como Deus falou, né? a fonte. Do seu interior fluirá rio. O rio corre, 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 corre para o mar. E todo dia que você passa ali, o rio está correndo, está correndo. Não falta semente a quem semeia. Não falta. É como a árvore plantada à beira do riacho. A árvore plantada à beira do riacho. Você vai lá, constantemente ela está produzindo, ela está bonita, está verdinha. Não falta sempre, sempre ela dá o seu fruto na época certa, direitinho e tal, né? É como a árvore plantada à beira do riacho. Vamos lá, Welmer.
Amém. Achei muito interessante, me ajudou muito. Como o senhor falou no começo aí, né? Aqui está o povo de Deus, aqui estão os santos, aqui estão os justos.
Isso.
E às vezes a gente não está acreditando que isso está acontecendo, né? Porque se o senhor perguntar para cada um, a gente começa a ver os nossos defeitos, a ver os nossos pecados e acha que nós não somos esse povo.
É.
Que nada está acontecendo, que a gente não está mudando. Mas como foi falado aí, a gente precisa acreditar, né, que as coisas vão acontecer na vida de quem acredita. Então a gente precisa acreditar que a gente é um povo diferente, que é um povo separado, que naquele tempo a gente não tinha Deus e hoje a gente tem Deus. E as coisas começam a dar errado, é justamente quando a gente começa a não acreditar mais nisso.
Isso, é verdade.
É? A gente tem que acreditar que a gente é um povo diferente, que é um povo especial, que o nosso procedimento tem que ser outro, que nós temos um compromisso com Deus, que nós... Que nosso procedimento ele tem que ser justo, ele tem que ser santo. E quando a gente começa a pensar que não é bem assim, que isso nunca vai acontecer, que nós não somos povo de Deus, as coisas começam a dar errado. As coisas acontecem positivamente quando a gente acredita realmente nisso.
Amém. Quando a gente quer ser justificado pela lei, fica difícil, fica. Não dá, não
é, igual, é como o senhor falou aí, né? É aí que entra a fé. É algo sobrenatural.
Sobrenatural.
Né? Como aquela profecia lá que estava simbolizando Jesus, Jesus falou, mas como que eu vou ser enviado?
Isso.
Eu sou um homem impuro, meus lábios são impuros, vou para o meio de um povo impuro. E quando a gente está crendo, a gente não pensa nessas coisas.
Exato.
Quando a gente está crendo, a gente só pensa assim, eu não sei como vai ser, mas eu vou chegar lá.
Amém.
Aí quando a gente começa a perder a fé, a gente começa a querer fazer as coisas pelas obras, pela lei.
Pela lei.
Não, eu não tô fazendo, não está bom... Mas não, se a gente acreditar que esse sobrenatural vai acontecer, a gente não quer saber como, mas nós temos certeza, né? É igual o senhor falou assim, esse é um assunto difícil de explicar.
Amém.
Não tem, às vezes, nem como explicar, mas é uma coisa que a gente acredita. Amém. Que nós vamos ser santos, que nós vamos ser justos, como vai ser, eu não sei.
Amém.
Mas isso um dia vai acontecer, e é dessa forma que o senhor está falando.
Pois é, então aí você chega à conclusão que a obra, na realidade, é a obra, por isso que chama obra de Deus. Porque ela é feita... Por Deus, você pode ser às vezes usado. Na verdade, nós somos trabalhadores, nós somos servos de Deus. Deus precisa de nós, precisa. Mas a obra é feita
por Deus.
Através de você. Ele pega você e faz a obra. Ele precisa da igreja? Precisa. A igreja é o corpo dele. Vamos dizer, a igreja faz parte dele. Tem como a cabeça ser santa e o corpo não ser? A cabeça ser boa e o corpo não ser bom? Tem. É muito interessante você, como o Eva está falando, você começa a entender essas coisas. E você chegar à conclusão que é Deus é que faz. Faz através de você. Mas é Ele que faz. Amém? Se alguém é curado, foi Ele que curou. Ah, mas foi eu que orei, foi eu que pus a mão, tudo. Mas a glória e a honra é dEle, porque foi Ele que fez. Você quando prega para uma pessoa e converte aquela pessoa e traz né? Você falou, foi eu que preguei, foi eu que falei, mas a palavra foi dele, saiu da sua boca, mas foi Deus que falou. Saiu da sua boca, mas foi Deus que falou. Bem, vai e eu serei com a tua boca. Vai e eu serei com a tua boca. Amém. É bom demais, não é não, gente? Não dá vontade de ficar escutando a vida a noite inteira? Quem quer ficar ouvindo a noite inteira? Amém? Amém. Outro dia nós vamos ficar. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Né, Ronaldo? Porque é coisa preciosa demais. Demais. Não é não, Romero? Muito. Muito preciosa. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Como é bom entender. Aquele que é sábio e prudente, que entende essas coisas. Aquele que compreende, bem-aventurado. Os vossos olhos, porque veem. Os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado o seu entendimento. Porque você consegue perceber essas coisas. E entender esse milagre. Um milagre, Senhor, fizeste. E só Deus é capaz de fazer. Só Deus pode salvar. Só Deus pode realmente nos livrar dessa prisão, nos livrar, meu Deus, dessa dificuldade, dessa separação que passou a existir entre Deus e o homem. Mas o Senhor teve muita misericórdia e habitou o meio desse povo e não teve receio de vir e fazer o que o Senhor fez. Graças te damos, Pai, por essa impressionante obra que o Senhor realiza até hoje, no meio de nós. O Senhor continua salvando vidas. O Senhor continua, né, abençoando as pessoas, dando a paz. O Senhor continua dando tranquilidade, sono, saúde. O Senhor continua o mesmo Deus. O mesmo Deus. A única coisa que o Senhor não abre mão é essa fé. É a única coisa que o Senhor exige de nós. Creia. Acredite. Acredite na obra que Deus está realizando na sua vida. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém.
só tu, com amor me limpa de meu mar. E esse amor é que me ajuda a seguir.
Pertenço eu,
por milagre eu sou, o
entender o que tu vês.
Está nos oferecendo hoje filé de